Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí na nossa transmissão semanal e nesta segunda semana da Quaresma nós queremos falar do maior milagre de Jesus. Veja, eu já explico qual é o maior milagre de Jesus. Calma, não se precipite. Mas nós, no segundo domingo da Quaresma, todos os anos, meditamos sobre a transfiguração do Senhor, não é? E, claro, se você for pensar bem, nem mesmo as aparições de Jesus ressuscitado foram tão fulgurantes como a transfiguração. É impressionante o comentário, a realidade sobrenatural, milagrosa, né? A descrição que faz São Mateus da transfiguração. Ele diz assim, que o rosto de Jesus, né, elampsen ton prosopon autu ros rogelios, o seu rosto, né, o to prosopon autu dele, reluziu, elampsen, lâmpada, elampsen, reluziu como o sol, como helios. Isso é impressionante. Eu tenho aqui uma sinopse com os quatro evangelhos, os quatro, geralmente é os três, né, que é sinótico, mas os evangelhos paralelos, os trechos paralelos, quando tem São João, ele coloca lá o quarto São João, e está aqui o paralelo da transfiguração, Mateus 16, Marcos 9, Lucas 9, e somente São Mateus é que tem essa coisa de que o rosto de Jesus era como o sol. Uma especificidade de São Mateus. Todos os outros evangelistas falam, né, do aspecto do seu rosto que mudou, que suas vestes, seus indumentos ficaram reluzentes, mas esse detalhe do sol é só São Mateus. E aí, os exegetas aqui colocam nota de rodapé e mandam ir lá em Êxodo que Moisés ficou com o rosto brilhante. Mas, gente, é brincadeira, né? Que Moisés, assim, tudo bem o paralelo, mas é um paralelo muito longínquo. O rosto de Moisés ficou brilhante. Mas brilhante por quê? Porque Moisés viu o reflexo. Quando Deus passou, ele pôs a mão para não chegar em Moisés a luz. Aí depois que Deus terminou de passar, quando Deus já estava de costas, é assim que o texto sagrado descreve, Deus deixou que algo da sua luz saísse, batesse no fundo da caverna, e o reflexo do fundo da caverna veio no rosto de Moisés, que ficou brilhante. Como Moisés, né, não notou que o seu rosto estava brilhante, ele foi, desceu lá, e o povo disse, ó, está brilhando, está brilhando. E então ele cobriu o rosto dele com um véu. E São Paulo diz aos romanos, Moisés cobriu o seu rosto com o véu para que ninguém notasse que aquele brilho estava desaparecendo, porque era um brilho efêmero, passageiro, fugaz. Era um brilho que vinha de Deus. Você querer comparar esta visão de Moisés com a visão facial de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus São João capítulo 1, versículo 18, mas o filho unigênito que está voltado para a intimidade do Pai, com o rosto voltado para a intimidade do Pai. Ele nos deu a conhecer, e nos deu a conhecer aqui, o rosto de Jesus, fulgurante como o sol. Gente, você sabe o que é o sol? É que a gente está tão acostumado com o mundo artificial que a gente perdeu a noção do que é o sol. O sol é o seguinte, é aquela realidade lá no céu, que se você olhar por mais de alguns segundos, você fica cego para sempre. Você queima a sua retina. Você entendeu o que é o sol? O sol é isso. Ele está dizendo aqui que o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol. Isto quer dizer que não ficou como o de Moisés. Foi muito mais. É uma glória, a glória da manifestação de Jesus na transfiguração é maior do que qualquer manifestação da ressurreição. Quando Jesus apareceu ressuscitado, os discípulos viram ele glorioso, mas não tinha essa glória. Porque Jesus ressuscitado já está glorioso, mas ele se manifestou de uma forma que os discípulos não ficassem tão assustados. Ele conteve a sua glória. Jesus aqui se apareceu para Pedro, Tiago e João em todo o seu fulgor. Nota de rodapé, nada a ver com a história, né? Mas só para dizer como é que o Antigo Testamento descreve o rosto de Moisés, a palavra que é usada para o rosto de Moisés, o rosto de Moisés estava, aspas, radiante, ou seja, raios, a palavra raio, que em hebraico é a mesma palavra raio para chifre, né? Se você pensar, o formato é semelhante, né? O que é um raio? É um chifre elétrico, né? Então, o rosto de Moisés estava radiante. E é por isso, curiosidade, que aquela famosa estátua de Moisés, esculpida por Michelangelo, Moisés tem chifre, né? Não tem uma estátua famosíssima de Moisés que é tão perfeito que Michelangelo, depois que terminou a estátua, ele disse, parla! E deu um golpe no joelho da estátua. Porque ela era tão perfeita que ela tinha que falar. São historinhas e lendas, né? Então, aquela estátua lá, essa estátua hoje, ela está na igreja de San Pietro in Vincoli, né? É uma das estátuas, se não me engano, aqui eu estou de memória, tá, gente? Não fiz pesquisa para isso, mas se não me engano é um monumento fúnebre de Júlio II, acho que é Júlio II, tá? Depois olha lá, São Pietro in Vincoli, onde estão as correntes de São Pedro, quando ele foi aprisionado em Roma, né? Bom, volta aqui a conversa. O fato é que Jesus aqui manifestou aparentemente um grande, aparentemente não, de fato, um milagre sobrenatural, extraordinário, maravilhoso, que é a transfiguração. Terá sido este o maior milagre de Jesus? Porque aqui Jesus aparece na sua divindade. Resposta. E aqui vem a nossa reflexão do programa de hoje. Gente, sabe qual foi o maior milagre de Jesus? É, sendo esta pessoa divina aqui, com este poder e com esta glória, não ter fugido da cruz. Esse é o maior milagre de Jesus. E conduzo essa reflexão a partir de uma intuição do nosso amigo G.K. Chesterton, no seu livro The Everlasting Man, O Homem Eterno, Né? Tem uma passagem em que o Chesterton, é o capítulo da segunda parte, o capítulo terceiro, a história mais esquisita do mundo, é como está traduzido, né, nessa edição. Chesterton nos fala de um famoso filósofo contemporâneo de Jesus chamado Apolônio. Apolônio nasceu em Tiana, que é uma cidade lá da Capadócia, no centro da Turquia lá. E esse Apolônio era um super milagreiro, um filósofo assim extraordinário, com uma grande sabedoria, ressuscitava mortos, curava as pessoas, etc, etc. E então este super filósofo, que morreu velhinho, com seus 100 anos de idade, segundo a lenda, né? Ele foi um dia trazido diante do imperador Domiciano. Assim como Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, governador romano, Apolônio de Tiana foi levado diante de Domiciano. E então, quando Apolônio de Tiana ia ser condenado pelo imperador romano, o que é que ele fez? Vanished. Desapareceu. Evaporou. Sumiu. Escafedeu. E apareceu em outro lugar. Por quê? Porque a vida de Apolônio, vamos ser bem objetivos, ela é toda lendária, né? É uma vida assim, ele aparece num lugar, depois aparece em outro, um negócio assim. São episódios, é conversa para não acabar mais, é muita história, né, da vida de Apolônio, e são sempre coisas muito fantásticas, muito especialíssimas. Aí ele foi lá na Índia, falou com os brâmanes, encontrou lá uma civilização onde tem umas vacas com aparência de peixe, porque elas são alimentadas pela população com peixes, que dão de comer para as vacas com peixe, então elas têm pele de peixe. Entendeu, né? Entendeu? Que é assim, o Barão de Hanhausen, uma coisa assim, bem espetacular. O fato, porém, existe aqui um quê de lógica humana. E a lógica humana é a lógica dos soldados romanos lá aos pés da cruz de Cristo, dizendo: a outros salvou, a si mesmo não pôde salvar. Desce e creremos em ti. Não é? É óbvio. Olha aqui. Você diz que você é o Messias, o ungido, o cara especial. Não somente. Os discípulos estão dizendo que não somente você é Messias, você é o próprio Filho de Deus. Criador do céu e da terra, o Logos eterno. O Logos, em cima do qual está estruturado o universo. É você aí crucificado. Pois bem, se você diz que você é isso, desce da cruz e nós creremos. Descende. Ou então, desaparece e aparece em outro lugar. E Chesterton então diz que Jesus, aqui está o grande diferencial de Jesus, é que Jesus nasceu para morrer. A morte de Cristo na cruz, ao contrário do que pensam os soldados romanos, não é um dos episódios da sua vida, como é um episódio da vida lendária do Apolônio de Tiana, que ele apareceu na frente do imperador Domiciano e depois desapareceu. Ele foi levado lá prisioneiro e depois desapareceu. Quer dizer, isso daí né, nós poderíamos dizer o que é isso. Isso aí são, na saga da vida do Apolônio de Tiana, é um dos tantos episódios. Mais um capítulo da novela Apolônio de Tiana. No episódio de hoje, o nosso herói irá aparecer diante do imperador romano. E ele, então, desaparece com um pozinho de pirlim-pim-pim. Pum! E some. E é uma novela rocambolesca. Entendeu? Então, muito bom. Como novela rocambolesca, porque é um dos tantos episódios. A morte de Cristo na cruz não é um dos tantos episódios, meus queridos. O Evangelho, os grandes exegetas, dizem isto. E é verdade. A tradição diz isso. E os exegetas atuais também concordam em dizer isso. Os Evangelhos, na verdade, são narrativas da paixão precedidas por uma introdução. Em termos proporcionais, a razão de ser, ou seja, os evangelhos gastam tempo de narrativa da paixão de Cristo, que é somente algumas horas da vida de Jesus, é de uma tal proporção, ou seja, pensa, São João começa no capítulo 13. E isso vai até o capítulo 19. Só a paixão vai até o capítulo 19. Conta nos dedos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só para você entender o tamanho. 7 capítulos. Quer dizer, um terço do Evangelho de São João, de 21 capítulos, é para descrever algumas horas quando Jesus se fechou no cenáculo com os seus apóstolos. Começou a lavar os pés, começou o discurso final, aí começa. São algumas horas, dali até a morte de Cristo na cruz, tudo está consumado. E dando um grito, entregou o Espírito. Pronto. Para narrar essas horas, 7 capítulos. Por quê? Porque Jesus veio para morrer. Essa é a razão de ser. O resto é uma longa introdução para que você entenda o significado do que vai acontecer naquelas horas. E, de fato, é isto que acontece nos evangelhos sinóticos. Todo mundo sabe que os evangelhos sinóticos estão estruturados, né, tendo no centro a profissão de fé de São Pedro. Mas essa profissão de fé de São Pedro é Jesus tentando mostrar quem ele é, para que a gente entenda o que ele vai fazer quando ele morrer lá na cruz. Então, veja, pega o exemplo do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos é assim, logo antes de Jesus perguntar, quem dizem que eu sou? Aí Pedro faz a profissão de fé dele e diz, tu és o Cristo, né? O que é que vem logo antes? Uns versículos antes. Isso aqui é capítulo, a profissão de fé de Pedro é capítulo 8, versículo 29. Uns versículos antes, 22, Jesus cura um cego. Mas é uma cura estranha. Por quê? Porque Jesus cura um cego. Vem aqui comigo, cego. Cura. Está enxergando? Eu estou vendo os homens como árvores. Quer dizer, a cura não foi completa. Até que finalmente Jesus vai e cura completamente. Mas por que Jesus faz essa cura em dois estágios? Porque a cegueira de Pedro, ela vai embora em dois estágios. O primeiro estágio, ele enxerga que Jesus, tu és o Cristo. Aí Jesus começa a anunciar a paixão. Anuncia uma vez, anuncia duas vezes, anuncia três vezes. E aí Jesus então cura o cego em Jericó. E essa cura do cego de Jericó, ela é imediatamente antes de Jesus entrar em Jerusalém para morrer. A cura do cego de Jericó, Jesus diz: "Vai, tua fé te salvou", e imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho do buracão lá de Jericó, que é abaixo do nível do mar, para Jerusalém, para a cruz. Versículo seguinte: Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Então, o que é que São Marcos está dizendo? Gente, tudo que eu escrevi até aqui, até começar o capítulo 11, que vai começar a entrada em Jerusalém, paixão, tudo que eu escrevi até aqui, esses 10 capítulos, é para preparar vocês para curar essa cegueira, para vocês enxergarem que a morte de Jesus não é um episódio. Não é um dos tantos capítulos. A razão de tudo que eu escrevi é isso. Ou seja, Jesus vai. Estou repetindo, mas é importante. Jesus prega, faz milagre, exorciza, caminha nas águas, ressuscita os mortos, faz tudo, etc. Quando tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Opa! Já está vendo como árvore, já começou a ter fé, começou a enxergar alguma coisa. É o seguinte, Pedro, vou morrer em Jerusalém. Não, aconteça, afasta-te, Satanás. Segunda vez, vou morrer em Jerusalém. Jesus, quem vai ser o primeiro no reino dos céus? Entendeu nada? Pela terceira vez, vou morrer. Aí finalmente Jesus cura de vez o cego, porque chegou agora o momento de eles verem o maior milagre. Agora é o maior milagre de Jesus. E qual é o maior milagre de Jesus? O maior milagre de Jesus é sendo Deus, Verbo eterno, Criador do céu e da terra, aquele que sustenta o universo, morrer na cruz. Quando ele poderia tranquilamente fazer todo mundo imediatamente precipitar nas chamas eternas do inferno e mandar todo mundo às favas, castigar a humanidade inteira. Ou seja, a glória de Jesus manifestada na transfiguração nos lembra que ele é Deus. Jesus, então, sim, é verdade, eu sou Deus. Veja, o meu rosto como um sol, Pedro, você viu o meu rosto como sol. Este rosto você vai ver desfigurado, beijado por Judas, escarrado, golpeado, maltratado. E é isto, vai, tudo isso vai acontecer porque eu quero. E durante a transfiguração, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, fala que Jesus conversava com Moisés e Elias a respeito da sua morte na cruz. Está aqui, Evangelho de Lucas, ele diz assim: "E eis que dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias, apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém." O que é que o êxodo que Jesus vai consumar em Jerusalém, o que é isto? É a cruz. É a razão de ser. Meus queridos, aqui que vem a coisa. Eu fiz questão, eu nem comentei nada disso na homilia de domingo, testemunho de fé, porque é uma coisa que a gente tem que realmente parar para pensar, trabalhar, porque tem aqui muitas coisas para serem estudadas. Qual é a reação? Quando Pedro vê a glória de Jesus, Elias e Moisés falando sobre a morte de Jesus na cruz, é acreditar e dizer, é verdade? Não. A reação de Pedro no meio dessa experiência, não sei nem se a gente chama isso de experiência mística, porque desse acontecimento sobrenatural inigualável na história. Eu não sei, teve alguma coisa parecida com isso na história da transfiguração de Jesus? A reação de Pedro é dizer, Ho Petros, eipen to Jesu. Pedro então disse a Jesus, Kyrie, kalon esti emas ide einai. Senhor, tradução, é bom estarmos aqui, mas bom e belo em grego é mais ou menos a mesma coisa. E ele diz, kalon, é belo estarmos aqui. Os italianos herdaram isto, né? Não é, você não diz que você vai comer um bom prato de macarrão. Você diz que vai comer una bella pasta, né? É bella. A pasta é bella, né? Ela é calos, calé, né? Tem que ter uma... Então, aqui Pedro, só que Pedro está diante de um espetáculo belo. Gente, se alguém já viu alguma beleza nesse mundo aqui, Pedro viu naquele dia, na transfiguração. Eu não sei se um místico teve isso que São Pedro teve. Acho que não. Acho que todas as experiências místicas que todo mundo teve, até a Virgem Maria, nesse mundo aqui, foi menor do que essa visão que Pedro teve aqui, porque Pedro teve um negócio que está muito parecido com a visão que nós vamos ter no céu. Não é a visão do céu ainda, não é a visão face a face. Mas o rosto de Jesus como um sol, ele diz, é belo estarmos aqui. E aí Pedro, humildemente, diz, ei, theleis, se queres. Aqui que vem o verbinho difícil. Poiesso. Nós vamos confeccionar. Nós vamos fazer, nós vamos fabricar três tendas, três skenas, soi mian, uma para ti, cai Moisei mian, uma para Moisés, cai Elia mian e uma para Elias. Vejam, aqui o ser humano que quer confeccionar a capacidade poética, não é poética que isso é poesia, né? Poética, a capacidade técnica de fazer algo para segurar o divino e dizer, vamos ficar aqui, porque eu não quero ir para a cruz, corta o assunto. Olha, Moisés, Elias, Jesus, eu entendi, tá, mas mestre, para que descer para ir para a cruz? Tá de boa nós estarmos aqui, tá fantástico isso aqui. É a melhor coisa do mundo estar aqui. Se queres, olha a oração de Pedro, é uma oração, mas essa oração, gente, é uma tentação. Essa oração é um erro. Se queres, nós, seres humanos, vamos fazer o paraísozinho aqui. Nesse resort que nós estamos aqui, nós vamos ter vai ter três apartamentos, um para você, um para Elias, um para Moisés. A gente fica aqui no resort e a gente deixa para falar de cruz outro dia. Poiesso. Vamos fazer. a capacidade poética, de poiesis, de fazer, de confeccionar técnica. Gente, é para ensinar isso daqui que o Tolkien escreveu toda a história do Senhor dos Anéis. Para ensinar que os seres humanos têm a tentação de fazer uma máquina para não ter que passar pela cruz. Deus quer nos salvar. Mas Ele quer nos salvar que se você abraçar a cruz, pronto. Só que nós queremos uma escapada, nós queremos um jeito mágico, nós queremos uma técnica para não ter que mudar. Ou seja, o Tolkien explica que toda a saga dele, a história da confecção dos anéis, a queda de Númenor, etc, etc, toda essa confusão toda, filosoficamente, para o que é que está lá? Ele diz, existe no ser humano uma tentação que ele pode chamar de mentalidade mágica ou que ele chama de máquina. O que é a mágica ou a máquina? Tá? É que é o seguinte, o ser humano, para ser quem ele é chamado a ser, para ser quem Deus nos chama a ser, Deus quer que nós soframos pela virtude. E o homem não quer essa morte e ressurreição. Nós não queremos Páscoa. Nós não queremos passar pela morte para chegar na ressurreição. Nós não queremos esse processo. Nós queremos a mágica de passar do estado atual para o estado transfigurado e glorioso, ressuscitado, lindo e fofo. Sem passar pelo meio. Como é o nome da doença espiritual de quem vê a glória que Deus quer para nós? Lá, glória, glória! Mas aí vê que no meio tem esse negócio desagradável chamado cruz. Aí fica triste. Aí tem preguiça. E diz, não. Não tem outro caminho. O nome dessa doença espiritual chama-se assídia. E nós católicos, nós bons católicos, estamos contaminados de assídia. É a doença mais frequente espiritualmente nas pessoas que eu atendo é a assídia. Nós somos assidiosos de carteirinha. Todo mundo quer a glória do Tabor. Mas nós estamos no Gólgota. Deus nos deu a glória do Tabor para que, cheios de fé, cheios da graça, escutai-o, esse é o meu filho muito amado, escutai-o, fé, creia quem ele é e creia, ouça o que ele está dizendo, eu vou para Jerusalém morrer, vocês não estão, vocês são surdos, vocês são um bando de surdos. Ouçam, ouçam, cheios de fé, ele nos dá a glória do Tabor para que cheios de fé nós alegres caminhemos para o Calvário. Mas nós queremos receitas mágicas. Por exemplo, gente, eu não preciso dizer para vocês que nós estamos vivendo um tempo complicado. Eu não vou entrar aqui no ranking mundial de complicação histórica, qual é o templo mais complicado da história. Né? Não, não pode ficar pior do que isso. Não, pera. Pode ficar muito pior do que isso. Pode ficar muito pior do que isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós estamos lutando, nós cristãos, nós católicos, cristãos, estamos lutando para salvar as crianças da miséria chamada aborto. Não é isso? Todo mundo, quanto esforço a gente tem pró-vida, contra o aborto, etc. e tal. Só acontece o seguinte, o que é que era o mundo na época que Jesus veio aqui? Dos romanos. No mundo lá do Apolônio de Tiana, um pai de família podia matar os seus filhos quando quisesse. E podia matar, inclusive, a esposa. O pater familias romano, se a mulher pariu, mas eu não quero essa criança, joga no lixo. E expunham os filhos. O que é um filho exposto? Eles eram jogados no lixo, jogados na rua. E os cristãos saíam recolhendo. E isso era a coisa mais natural, culturalmente, legalmente, absolutamente. Quer dizer, nós estamos num mundo que não pode piorar, mas gente, pode piorar muito mais. Por enquanto, nós não estamos jogando criança no lixo oficialmente ainda. Tem gente que joga no lixo. Mas a lei não permite jogar no lixo. Se uma mãe jogar um filho no lixo, vai para a cadeia. O que acontece é o seguinte, é que essa gente da cultura da morte, eles têm uma raiva enorme de nós, cristãos. Eles têm uma raiva enorme do cristianismo, porque nós os estamos impedindo-os de fazer exatamente isto. O que é que é a história da briga lá nos Estados Unidos do late term abortion ou partial birth abortion? O que é essa história de que a criança vai fazer um aborto, mas, deu errado, era um aborto, a criança já estava bem desenvolvida, já estava grandinha, era para nascer morta e abortada, fizeram o aborto, mas o abortamento não deu certo, aí a criança nasce viva. A criança que nasce viva, pela legislação atual, nasceu, ganhou o direito de viver. Lá nos Estados Unidos, tá? Mas, o pessoal da cultura da morte, o que quer? O direito de, se a criança nasceu viva, tem que matar. Se essa infeliz dessa criança, né, teve a graça de sobreviver às tentativas de assassinato da mãe e dos médicos e, vitoriosamente, nasceu viva, ela não tem direito de ficar viva, nós precisamos, então, matá-la. Esse tipo de coisa que está se discutindo nos Estados Unidos. E que já é lei e já é oficial em alguns lugares, como Nova York, por exemplo. Onde um bendito político ainda se acha católico aprovando uma lei dessa. Veja, gente. Isto daí é o quê? Isto chama-se paganismo. E o cristianismo, a igreja, pela evangelização, pela mudança dos corações, pela cultura, a igreja educadora, a igreja poder educador, foi mudando os corações e as pessoas foram fazendo legislações e proibindo estas coisas. Hoje a cultura da morte tem raiva da igreja porque a igreja vai ter que nos pagar por todo o mal que ela nos impediu de fazer. Porque nós queríamos fazer todos esses males e essa igreja católica criou uma cultura e nos impediu. Então, meus queridos, vamos entender, que as coisas em certos aspectos estão muito piores, mas estão piores do que nunca. Mas em outros aspectos ainda pode piorar muito. Tá. Então, vamos fazer a lista das coisas, onde estão os problemas que nós vivemos no dia a dia. Vivemos um problema da cultura da morte, que está aí. Ou seja, o que é a cultura da morte? A cultura da morte é um poder educacional, materialista, contrário à estrutura do ser das coisas, que não admite verdade e que quer, como poder educacional, fazer a cabeça de todo mundo e, portanto, precisa acabar com a igreja como poder educacional. A igreja não pode ensinar. Isso é uma coisa terrível. Isso é um drama. Isso é uma tragédia. Mas essa talvez não seja a pior. A pior tragédia é que a Santa Igreja Católica está alegremente renunciando ao seu poder educacional. Sim! Quando esse poder educacional da cultura da morte surgiu lá atrás, há séculos atrás ele começou a ser gerado. E ele começou a se transformar em poder educacional escolar. O que fez a Igreja Católica em todo aquele lugar? Por exemplo, o que fez São João Bosco na Itália? Quando a cultura da morte anticristã tomou conta das escolas, o que fez Dom Bosco? Fundou escolas. E foi isso que várias outras congregações fizeram. Quantas congregações de padres, freiras, surgiram para fundar escolas? Os maristas, os escolápios, os salesianos, os laçalistas e assim por diante. Os jesuítas não foram fundados para isso, mas fizeram isso também. Fizeram escolas, e então uma legião enorme de homens e mulheres com voto de pobreza, obediência e castidade, trabalhando de graça, fizeram escolas para educar os nossos filhos, porque a igreja se levantou com poder educacional. Que ela sempre foi. A igreja nasceu como poder educacional. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, chegou e disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinai, ensinai. O que é que nós estamos vendo? Os cristãos católicos, manipulados por um joguinho linguístico, estão anestesiados e paralisados, dizendo: não, mas nós não podemos ser preconceituosos, nós não podemos julgar os outros, nós não podemos condenar, nós não podemos educar. Quem que vai nos educar? Não, nós temos que aprender com o mundo moderno. A igreja, em diálogo com o mundo moderno, faz o quê? Senta na escolinha, ela aprende e o mundo moderno ensina que nós temos que tolerar as pessoas que querem fazer aborto, porque, afinal, a gente pode até respeitosamente discordar, mas se eles querem matar os filhos deles, a gente tem que deixar. O que é isso, gente? É um joguinho linguístico para dizer: cristão, pare de ensinar. Ensine. Você pode até ensinar lá na sua igreja, mas como nós vamos esvaziar a sua igreja, você vai ficar falando para as paredes. Está entendendo? Pare de ensinar. Então, nós temos uma tragédia espiritual chamada cultura da morte. Outra tragédia espiritual, a própria igreja ludibriada por armadilhas linguísticas de Satanás está se rendendo e não quer mais ser educadora. Não, nós não podemos mais. Temos que respeitar os nossos alunos que não são católicos. Ah, e pregar o evangelho e a moral e o catecismo da Igreja Católica? Não, mas nós não podemos. É muita teoria. O importante é a prática do amor. Nós não vamos fazer perder em teorias de catequese. Não, não ensine teorias. Isso é teórico. Vocês estão entendendo como o diabo faz? Ele faz de tudo para que a igreja seja desativada. Ele quer girar o botãozinho para que a igreja, que é uma máquina de educar, pare de funcionar. Para que a cultura da morte possa educar, 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 educar. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque esta é a nossa cruz de hoje. Mas as pessoas querem fazer, confeccionar um jeito de não precisar sofrer. Gente, pé no chão, Gólgota, a igreja está no Calvário. Nós estamos no Calvário mais doloroso e tremendo. Eu não quero aqui fazer o ranking histórico de qual o Calvário mais duro que foi na história da igreja, mas o nosso está de boa, é grandão. O nosso está legal, nosso Calvário é duro. Gente, o nosso Calvário hoje é o seguinte: os loucos, materialistas e pagãos podem ensinar. E eles, como ladrões que são, vêm para roubar, destruir e matar. E a igreja, que é o verdadeiro pastor, não pode fazer sua voz ser ouvida pelas ovelhas. Esse é o Calvário. A igreja precisava que a voz do pastor fosse ouvida. Eis o meu filho muito amado, escutai-o. E se nós escutarmos, e se nós falarmos, não tem problema, gente. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser crucificados. Claro. É uma mors et vita duello. Com um duelo de mor da morte e da vida, né? Nós estamos aqui diante de uma coisa que não tem mágica. Mas vem a tentação. E Pedro, aqui na Transfiguração, ele diz: vamos ficar, né, aqui e vamos fazer um resort para não ter que descer para a cruz. Meus irmãos, vamos parar com esse negócio. Tanta gente querendo. A gente vê na internet o pessoal esperneando e todo mundo querendo, sei lá, fazer um faz de conta, né? Assim, não, mas soluções, não, porque assim, vamos fugir para tal coisa. Vamos para tal lugar e nos fechar dentro de uma bolha. Gente, não tem isso. Estamos no Calvário. Faça o seguinte, agora vamos um conselho bem prático. Como é que você vai descer do Monte Tabor com Jesus, cheio de fé, para enfrentar o Gólgota? Para, sai dessa assídia, sai desta preguiça e dessa tristeza de se transformar e de se purificar. Como que você vai fazer isso na prática? Veja só, primeiro, agora pontos bem específicos. Primeiro ponto, nós precisamos ter os nossos pés no chão da realidade. E o chão da realidade são duas coisas: a glória de Cristo no Tabor e a morte de Cristo no Calvário. Isto são duas realidades muito sólidas. Escutai. Nós precisamos crer que Ele é Deus poderoso e que no meio do Calvário e da dor, aquele rosto escondido, Jesus é o rosto do sol, é o sol escondido pela nuvem da paixão e da dor lá no Calvário. Ele está conosco sempre. Creia, escutai-o, creia, creia, creia. Esse é o primeiro ponto. Ele é seu amigo. Ele sabe o que é bom para você. Então, o que é bom para você? Aí vem. Primeiro, nós vamos ter que mudar interiormente, transformação. A transformação vai acontecer porque nós vamos viver dificuldades. Não é? As nossas dificuldades não estão com as feministas fazendo manifestações na frente do Capitólio lá em Washington. As nossas dificuldades é a nossa família aqui em casa, as pessoas que são da nossa família. Você vai ter que abraçar pacientemente a cruz do dia a dia. Eduque seus filhos. Seja um poder educador onde você puder ser, pacientemente. Não crie confusão, não precisa cometer suicídio. Os primeiros cristãos foram martirizados, mas não eram suicidas. E neste caminho, nós iremos ver o triunfo de Cristo. Nós precisamos escutar Jesus, ter fé sólida, abraçar essa fé, transmitir a fé. Você tem a missa, você tem a confissão, você tem o catecismo da igreja, pega o catecismo, aprende, viva a sua fé. Resolva aqui a sua transformação e a transformação da sua família, do lugar onde você está. Não fique olhando muito, né, para a paisagem do mundo inteiro que vai te dando vertigem. Se concentre na sua missão, sua pequena missão. Caminha com Jesus. Pedro, vai atrás de mim. Pedro vai, segue Jesus. O cego, Bartimeu, vem atrás de mim. E seguia Jesus no caminho. Segue Jesus, segue. É o dia a dia, gente, é o dia a dia. A fidelidade do dia a dia, mas não é mágica. Não queira a solução analgésica. As pessoas ficam querendo uma solução analgésica. A solução analgésica, gente, não tem. Tem a solução daquilo que é o único caminho possível. Paixão, morte e ressurreição. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho de Jesus, é o meu caminho, é o seu caminho. Eu não estou pedindo para você procurar cruzes. Eu estou dizendo que não queira fugir dela quando ela se apresenta. Não queira poieses, confeccionar um artifício, um analgésico, uma máquina, um negócio para você se livrar da cruz. Assuma a sua cruz. O maior milagre de Jesus não foi a transfiguração. O maior milagre de Jesus foi, sendo aquele sol fulgurante, se esconder atrás da cruz e estar lá para nos dar força na vitória sobre nossas cruzes também. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para nos alcançar esta vitória. A morte de Cristo na cruz não é um capítulo de uma novela, nada a ver. É a razão de ser de tudo. E se a razão de ser da vinda de Jesus é a sua morte na cruz, se os evangelistas escreveram o evangelho para levar você até a fé, para que finalmente, na hora da cruz, você cresce e parasse de ver homens como árvores. Então entenda, você também veio assim, como Jesus. Vai crescendo na fé, vai crescendo na fé, vai enxergando mais. Porque a chave de leitura da nossa vida é a cruz. Então, que nessa quaresma você verdadeiramente enxergue esta verdade. a verdade de que a cruz de Cristo triunfante, ela é a chave que vence o mundo, é a vitória que venceu o mundo. É a cruz de Cristo, é a vitória educadora. Ela é o rosto de sol que ilumina as trevas. A cruz de Cristo é o maior milagre. Assumi-la, vivê-la nesse momento doloroso da Igreja, doloroso da história da humanidade, em que a cultura da morte é a grande educadora e a Igreja parece não educar. O que você tem que fazer? Não procure analgésicos. Deixe o rosto de Cristo resplandecer em sua alma. Toma tua cruz e vai educando, triunfando sobre estas trevas. Ele já venceu e tem uma vitória preparada para nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.